se assentar. Bom dia, meus queridos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós nos reunimos... Opa, tecnologia tem uns probleminhas de vez em quando. Nós nos reunimos todos os domingos, todo primeiro domingo de cada mês, para a gente poder fazer a ceia do Senhor, fazer esse momento de adoração a Deus, de comunhão uns para com os outros e também de reflexão na palavra, né? É um culto em que nós, nesse culto, fazemos a ceia do Senhor. E a gente sempre tem uma reflexão sobre a ceia do Senhor. E hoje nós vamos pensar um pouco sobre essa mesa, né, em que os apóstolos se assentaram e depois se tornou prática, tradição, se tornou uma tradição cristã. Nós, cristãos, nos sentamos à mesa com o Senhor, da mesma forma que os apóstolos se sentaram à mesa com o Senhor. E o que é essa mesa? Né? Essa mesa ela tem inúmeros significados, e a ceia ela tem vários significados. Significado central, e a partir desse significado central, ela vai se desdobrando para outros significados. Um deles é que essa mesa é uma mesa de confronto. É uma mesa de perdão, é uma mesa de restauração. 1 Coríntios capítulo 11 é um texto que nós tradicionalmente lemos quando a gente acaba celebrando a ceia do Senhor. E eu queria ler não a parte inicial, a parte inicial nós vamos ler daqui a pouco. Eu queria ler com você a parte final, versículo 27 em diante. 1 Coríntios, capítulo 27 em diante, diz assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Aqui o apóstolo Paulo está dando uma palavra de exortação muito clara, porque os irmãos de Corinto, como sempre, estavam errantes na prática doutrinária. E a prática da ceia também era uma prática que estava sendo feita de forma errônea. E o apóstolo Paulo, nesse momento de sentar à mesa com o Senhor, um momento importante, um momento profundo, um momento memorial, que eles haviam transformado em outra coisa, o apóstolo Paulo confronta. Confronta esses irmãos, né? A um lugar de confronto. Então, o apóstolo Paulo faz esse confronto com esses irmãos. Meus irmãos, além de ser um memorial, a ceia do Senhor é um ambiente sagrado de confronto com o pecado. Esse momento onde nós nos reunimos para assentar à mesa com o Senhor, nós somos convidados ao arrependimento, somos convidados a nos ofertar a Deus como uma oferta viva e pessoal para sermos restaurados pela graça de Cristo. E Jesus, quando instrui a ceia, ele não institui esse memorial apenas para a gente fazê-lo mecanicamente. Jesus, quando institui a ceia, na sua origem, na base, aqui o apóstolo Paulo está corrigindo a distorção, mas se a gente voltar um pouco, a gente vai ver Jesus instituindo a ceia, e nesse momento Jesus, na mesa, confrontando Judas, por exemplo, ensinando que nós não podemos participar da comunhão de forma hipócrita ou de forma indiferente. Quando Jesus está ali instituindo a ceia, este confronto acontece. Então, a ceia ela é como um lugar de confronto santo. A ceia é o lugar do confronto santo. A ceia não é para aqueles corações impenitentes, inquebrantáveis, inconfrontáveis, inerrantes e que não se arrependem. A mesa do Senhor é lugar de confronto santo. Por isso que muitas pessoas, muitos e muitos e muitos ditos cristãos que frequentam igrejas, acabam por não se dobrar ao batismo e não se dobram à prática da ceia. Porque para ser batizado é preciso professar de fato a fé em Cristo Jesus e obedecer. Para ser cristão é preciso professar o cristianismo. E eu professo o cristianismo obedecendo a Cristo. E quando eu obedeço a Cristo, eu me submeto aos ensinamentos de Cristo. Ponto. Fora disso, você está enganando-se a si mesmo. Ponto. A ceia é um lugar de confronto. A ceia não é um lugar de comilanças, né? Igual os discípulos de Cristo aqui de Corinto estavam tentando fazer. E o apóstolo Paulo adverte a esses irmãos: portanto, todo aquele que comer o pão e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Irmãos, o termo indignamente aqui não se refere a um pecador imperfeito. Claro, todos nós somos pecadores imperfeitos. Todos nós somos falhos. Aqui, quando ele fala de tomar o pão e comer o cálice de forma indigna, o ato de participar da ceia sem discernimento, sem a reverência correta, sem a contrição e o quebrantamento necessário, com o coração com pecados inconfessos, com a vida impenitente, sem declarar amor a Cristo de forma prática, obedecendo os princípios e os propósitos dos quais Deus nos chamou para viver. Por isso que o batismo é a porta de entrada da ceia. Porque quando João vem e clama e chama o povo ao arrependimento, e aí nós instituímos isso a partir de João, né? Jesus é batizado, esse é o início, é o start inicial. Você não se torna membro do corpo de Cristo quando você faz uma declaração pública no sentido de levantar a mão ou no sentido de fazer um compromisso pessoal no seu quarto. Você se torna membro do corpo de Cristo quando você é batizado. Então, o batismo leva a sentar-se à mesa. E na mesa, aqueles que são batizados, que já passaram por esse processo de quebrantamento, de contrição, de entrega, se sentam com o Senhor para ser confrontados. Então, a ceia, meus irmãos, vai confrontar a religiosidade superficial, hipócrita e dissimulada. A ceia faz esse confronto. A ceia faz esse confronto. Por isso que o apóstolo Paulo fala: tomar a ceia de forma indigna. Não tome de forma indigna. É o recado do apóstolo Paulo. A mesa do Senhor é um altar de luz. É um altar de pecados confessados. É um lugar em que nós somos, é um ambiente, um lugar e um momento em que nós somos confrontados. Aqui, na ceia, o crente é chamado a olhar para dentro de si. Examine-se a si mesmo. É um autoexame. Um autoexame, o versículo 28 que fala sobre isso, né? Para você não se afastar da ceia, mas para você se purificar, para você se corrigir, né? Por isso que aqueles que já passaram por todo o processo de sentar à mesa com o Senhor, eles são confrontados não para se levantarem e saírem da mesa, mas para se quebrantarem, se converterem e se adequarem à vontade de Cristo, que é boa, perfeita e agradável. Isso acontece quando ocorre o confronto de Judas na mesa, por exemplo. Jesus vai confrontar, Herbert, Jesus vai confrontar Judas à mesa ali. Ocorre um confronto. Mateus, capítulo 26, abre aí. Mateus capítulo 26, versículo 20. Mateus 26, versículo 20. Olha só. Aqui na minha Bíblia está escrito assim: a última Páscoa e a ceia do Senhor, a traição. E chegando, versículo 20, e chegando à tarde, assentou-se à mesa com os doze, e comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer: porventura. E ele respondeu: o que põe comigo a mão no prato há de trair. Em verdade, o filho do homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o filho do homem é traído. Bom seria para este homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía: porventura sou eu, Rabi, sou eu, mestre. Ele disse: tu o dissesse. Aqui nós acompanhamos o momento em que a ceia está posta, a mesa está preparada. E com a mesa posta, com a mesa preparada, ocorrendo o momento de ceia, ocorrendo o momento de celebração, Jesus faz um momento de confronto com um dos seus discípulos, aquele que haveria de o trair. Né? Em verdade vos digo que um de vós me trairá. Sabe aquele momento que você está comendo na mesa? Né? A gente está lá, todo domingo a gente se assenta, a família toda, né? E o meu sogro, a minha sogra, a gente se assenta. É um momento de descontração, é um momento de alegria. Né? Se levantar um assunto mais duro, de confronto, parece que é impróprio esse momento, né? Ah, não é hora para falar disso. Eu mesmo já levantei assuntos de confronto na mesa com a família e confrontei, às vezes, o Cauã, eu estava sempre tentando dar uma confrontada nele na mesa. Karina já olhava para mim assim, com aquele olhar de repreensão que toda esposa tem, né? Não é hora para isso. Realmente, as mulheres estão certas. O momento de almoço familiar, o momento da mesa da família, não é hora para confrontos. Mas aqui o Mestre Jesus diz que a mesa dele é um momento de confronto. Aqui é um momento de confronto. Aqui ele confronta o seu discípulo. Jesus sabia, meus irmãos, quem era o traidor desde o início. Desde o início Jesus sabia. Mas não o excluiu sumariamente da sua mesa. Ele não falou assim: faz o seguinte, na porta, aqui ó, vem cá, fica uma pessoa na porta, vigiando, na hora que Judas chegar, não deixa ele entrar para sentar na mesa comigo, não. Jesus não fez isso. Jesus trouxe o pecador até a sua mesa e o confrontou. Confrontou com verdade, confrontou com amor. E deu uma oportunidade àquele pecador de se arrepender. Na mesa do Senhor. O gesto de dar a Judas esta oportunidade foi de Jesus um ato de honra e amizade. Uma última chamada a Judas ao arrependimento. E foi uma última chamada de confronto. De confronto. Judas, porém, meus irmãos, responde ao amor de Jesus com endurecimento de coração, com inquebrantamento, com o comportamento de um impenitente. Uma pessoa que não entra em contrição, que não se arrepende dos seus pecados. Antes, se defende e faz o mal a Cristo, o traindo. revelando aqui, meus irmãos, como Judas se tornou alvo do diabo. O texto vai dizer que Satanás entrou nele. E isso vai revelar uma tragédia de um coração que rejeita o confronto santo da mesa do Senhor. Aqui em Judas nós enxergamos um coração que não se contrai, que não se entra em contrição, que não se quebranta diante da mesa do Senhor. O confronto de Cristo na ceia é graça e misericórdia antes do juízo. Antes do juízo, graça e misericórdia, oportunidade. Percebem? Há uma ordem em tudo na vida. Tudo na vida é uma ordem. Você nasce, você começa a crescer, depois você é adulto, aí você tem... Tudo tem uma ordem clara. O mundo foi criado com uma ordem clara. Ó, você vai, namora, casa, tem filhos. É uma ordem. Quando essa ordem é invertida, as coisas não funcionam como deveriam funcionar e trazem problemas. Aqui também, em relação a sentar à mesa com o Senhor, em relação a participar da comunhão dos santos, em ser parte da igreja de Cristo, em servir a Jesus, existe uma ordem clara também, que deve ser cumprida. Primeiro passo, segundo passo. E aqui, depois de tantos passos que Judas deu, 3 anos e meio, mais ou menos, andando com Jesus, Jesus convida Judas a sentar à mesa e oferece, como última oportunidade, misericórdia e graça antes do juízo. Infelizmente, o passo do juízo veio para Judas. Quem não aceita o confronto, levanta da mesa e sai, como Judas saiu. É assim. Um inconfesso, impenitente, inquebrantável, que não se rende a Jesus, porque tem em seu coração outro tipo de altar, de fato, não vai se encaixar. E Judas fez isso. Nesse momento, ele se levantou e vazou. Você vai ver isso em João, capítulo 13. Deixe-me ler. João, capítulo 13. E tendo ele tomado o bocado, saiu logo e já era noite. Pegou a parte dele e vazou. E Jesus o serviu. E Jesus permitiu que ele pudesse se assentar à mesa para confrontá-lo. Então a ceia é confronto. A mesa é confronto. A mesa não é só para encher a barriga. É para encher a barriga? Também. É para ser abençoado? Também. É para ser agraciado? Também. Mas é para ser confrontado. Porque a ceia, ela se coloca como um chamado ao arrependimento e ao perdão. Um chamado ao arrependimento e ao perdão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O examinar aqui, meus irmãos, tem um sentido de testar, provar, analisar profundamente. Examine-se a si mesmo. Não é uma autoacusação destrutiva, mas um exame à luz da palavra. Com o auxílio do Espírito Santo. Há um trabalho do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai fazer o que o salmista vai chamar de sondar o meu coração, esquadrinha o meu coração. Vai fazer esse papel, como se fosse uma lupa, e vai trazer à sua mente, à sua memória, que é preciso tomar decisões, que é preciso fazer realmente, dar um passo. Então, um exame à luz da palavra, com o auxílio do Espírito Santo, faz com que você identifique em você mesmo o que precisa ser mudado. O que precisa ser arrependido. E não há pecado que não possa ser perdoado diante da mesa do Senhor. Exceto aquele pecado que está escondido, negado, racionalizado. Sabe, quando você coloca um muro de defesa e a palavra vem, você se defende dela e você se desvia Aí não tem jeito mesmo, porque é um coração inquebrantado, impenitente. Mas quando o coração se quebranta e entra em contrição, há possibilidade de perdão de qualquer pecado cometido. Porque a ceia, meus irmãos, não é para os perfeitos. É para os arrependidos, pelos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. É assim, é assim. Não tem nenhum perfeito sentado à mesa, mas tem quebrantado, tem contrito. Irmãos, somos chamados a nos aproximar, devemos nos aproximar da mesa com quebrantamento, com humildade, com desejo de santidade. Então há perdão. Há perdão na ceia, e o perdão na ceia nos lembra que o sangue de Cristo é purificador. Purifica de todo pecado, conforme 1 João vai dizer. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Então a ceia é um chamado ao arrependimento e ao perdão. A ceia se coloca e é colocada também como instrumento de restauração. Sentamos à mesa com o Senhor. Judas teve sua oportunidade. Sentamos à mesa com o Senhor, temos a nossa oportunidade. Se os irmãos forem lá em João 21, abra aí João 21, versículo 9, versículo 9. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima. Disse Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente, o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, na mesa com o Senhor, sentado à mesa com o Senhor, comendo com o Senhor, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Tremendo, claro, né? Já tinha negado Jesus, né? Estava ali, ó, tremendo. Disse-lhes: apascenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe uma segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apascenta as minhas ovelhas. Disse-lhe uma terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito a terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apascenta as minhas ovelhas. Aqui há um apascenta as minhas ovelhas para uma pessoa que se sentou à mesa com o Senhor, fazendo juras de amor, declarando amor ao Senhor, declarando fidelidade ao Senhor, que o Senhor tinha dito para ele: meu jovem, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. Não, Senhor, prefiro morrer do que fazer isso. E o que ele faz? Ele nega Jesus três vezes. E aqui, agora, o Cristo ressurreto, agora Jesus saindo da tumba, passando ali seus 40 dias com os discípulos, tem esse diálogo na mesa com Pedro, comendo com Pedro. E ele diz: você me ama, cabra? É claro, né, Senhor? Eu amo. Olha a palavra de Jesus para ele: apascenta as minhas ovelhas. Vou confiar em você para você fazer o trabalho. Olha, restauração, irmãos. O traidor que aparentava inquebrantamento, que aparentava impenitência, que aparentava falta de arrependimento, porque para pessoas comuns ele nega que houvesse, a menos conhecido Jesus, não conhece esse homem. O traidor, agora à mesa com o Senhor, confrontado, assim como Judas também foi confrontado antes, passa por um processo de restauração. Pedro também pecou. Pedro negou Jesus. Tanto Judas quanto Pedro, ambos pecaram contra Jesus. Mas, diferente de Judas, Pedro chora, Pedro se arrepende, Pedro é restaurado, também sentado à mesa com o Senhor. A mesa do Senhor é um lugar de confronto. A mesa do Senhor é um divisor de águas. E a mesa do Senhor é um instrumento também de restauração. A ceia, meus irmãos, é uma mesa de restauração para quem reconhece suas falhas, para quem se volta para Jesus. Então, não fuja da mesa por vergonha. Cristo quer curar a sua alma e restaurar a sua vida. Essa é a mensagem do Evangelho que foi pregada antes de nós, está sendo pregada hoje e será pregada depois que nós partirmos. Se Cristo não voltar antes disso. A ceia do Senhor é um espelho que nos confronta com a verdade sobre nós mesmos. É uma ponte que nos reconcilia com Deus e com os nossos irmãos. É uma mesa de aliança, de pacto, onde somos alimentados pela graça e a misericórdia divina. É uma porta que se fecha para os que endurecem o coração. Essa porta se fecha. Não se senta, levanta, sai à noite, pega o seu bocado e vai embora. Mas é uma porta também que se abre para os que se quebrantam. Pedro, apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas. Percebem como que a mesa do Senhor é um lugar de confronto, é um lugar de restauração? Você que nos acompanha agora, que está presente no templo ou nos acompanhando pelo vídeo ou pelo Spotify, você é Pedro ou é Judas hoje? Qual dos dois que você se encaixa? Você vai sair da mesa para a noite, pegando o seu bocado, sendo confrontado e não mudando, e não tomando as decisões que tem que tomar, ou você vai permanecer para ser restaurado como Pedro foi? Examine-se a si mesmo, confesse, arrependa-se, participe com fé. Esse é o convite do Espírito Santo aos cristãos para se assentar à mesa com o Senhor. Agora, meus irmãos, vamos juntos fazer uma oração. E nessa oração, diante dessa palavra, o seu coração tem duas opções. Uma opção é sim dobrar, se quebrantar diante do Espírito de Deus e dizer: Deus, eu preciso melhorar, eu preciso mudar, eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso confessar pecados inconfessos, eu preciso quebrantar o meu coração, eu preciso me dobrar com contrição diante da tua palavra, eu preciso ser um pecador que se arrepende. Mas você também tem o caminho da impenitência. Você tem o caminho de se desviar da mensagem que foi endereçada a você pelo Espírito Santo, e dizer: é culpa do pastor, é culpa do pregador. Esta mensagem que está sendo pregada antes do seu tataravô nascer, é para você. É para cada um de nós. Então não adianta você desviar. Judas tentou desviar do confronto. Pedro não conseguiu, a graça foi arrebatadora sobre Pedro, e Pedro se assentou à mesa. Quem você é, Pedro ou Judas? Pastor, eu sou Pedro. Então se quebrante, se arrependa, se entregue a Jesus, permita que ele esquadrinhe o seu coração, transforme a sua mente, dê passos em direção à vontade de Deus, converta-se a Cristo, entregue-se a Jesus. Pastor, eu já fui batizado, eu já me assento à mesa com o Senhor, mas na hora de sentar à mesa agora, que nós estamos sentando, essa palavra confrontou meu coração, esquadrinhou a minha alma, trouxe à minha mente pecados inconfessos ou mesmo quebrantamentos que precisam ser feitos por minha parte, eu não fiz, e agora, nessa hora, eu estou me arrependendo. Ore agora, nesse momento, é você e Deus. É você e Deus. Jesus é o mediador. O instrumento de entrega da carta sou eu, mas eu não sou o escritor da carta. Estou só dizendo, ore ao seu Deus agora, curve a sua cabeça e confesse os seus pecados, se entregando a Ele. Pai, em nome de Jesus, nós agora, neste momento, como servos do Senhor, nos colocamos diante da Tua palavra, exposta, como sempre foi exposta há milênios. Da mesma forma, Deus, queremos manter a fidelidade à Tua Escritura, a fidelidade ao Teu ensino, à Tua doutrina, ao Teu amarrar, ao Teu trazer a nossa mente cativa, amarrada à Tua vontade. Então, Pai, agora, no momento em que nós nos colocamos diante dessa reflexão, a mesa do Senhor como lugar de confronto, da mesma forma que Pedro e Judas se sentaram à mesa com o Senhor, somos convidados também a nos assentar. E da mesma forma que Pedro e Judas responderam ao Senhor, nós também podemos responder. Deus, em nome de Jesus, somos livres para responder. Assim como Judas foi livre, Pedro foram livres. Nós, cristãos, que professamos a fé em Cristo Jesus, queremos ser como Pedro, restauráveis, quebrantáveis, pecados confessados, mente restaurada pelo Teu Espírito. Então, Pai, em nome de Jesus, traga a nossa memória, traga a nossa mente, pelo poder que há no Teu Espírito Santo, não só o confronto com a realidade e a verdade bíblica, mas também a decisão pela mudança, a decisão por entregar ao Senhor as nossas vidas, a decisão por fazer a Tua vontade nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Deus, nós repreendemos toda e qualquer ação do inimigo para tentar turvar a nossa mente e fazer de nós um coração inquebrantável. Quebranta o nosso coração, transforma nosso coração, muda a nossa mente e faz de nós novas criaturas de fato. Se porventura, alguém que ouve essa mensagem aqui hoje, quer seja pelo vídeo, quer seja no templo, que já é crente, membro de igreja, já batizou, mas sabe que precisa realmente tomar uma decisão por Jesus, sabe que não tomou uma decisão por Jesus, que hoje seja o dia de confessar Jesus como Senhor. Se porventura essa pessoa já sabe que tomou uma decisão, mas vive de fato inquebrantável, impenitente, que hoje, na mesa de confronto, haja restauração, haja vida, haja mudança, haja decisão positiva nesta vida, confessando o Senhor como único e suficiente Senhor desta vida, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos, meus queridos. Diante dessa oração, agora nós vamos cantar ao Senhor. Diante dessa oração, nós vamos declarar, né? Um cântico de adoração. Enquanto isso, você que já foi batizado, que já se entregou a Jesus como Senhor e Salvador, que já participa da ceia do Senhor, você é convidado a fazer isso. E você que nos acompanha pelo vídeo, nós vamos nos despedir de você agora, convidando você a estar conosco todos os domingos às 18 horas na Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico. Venha para poder participar de tudo e poder cultuar o Senhor, porque quando você assiste, você está assistindo uma pregação de um culto de outras pessoas, você não está cultuando. Para cultuar, você tem que sair da sua casa e se deslocar ao templo e congregar, coinonia. Vem, todos os domingos às 18 horas. Se você também quiser cooperar com o trabalho dessa igreja, porque nós somos uma igreja espiritual, mas vivemos no mundo real aqui, prático, o dinheiro não cai do céu, a gente precisa pagar as nossas dívidas, nossas despesas. A igreja tem despesas, como toda família tem despesa, a família espiritual tem despesa também. E como toda família, é um trabalho de cooperação entre todos, a igreja também é um trabalho de cooperação entre todos, cada um faz sua parte. Então, se você quiser contribuir com seus dízimos e suas ofertas, você pode fazer isso pela chave pixfinanceiro@igrejadocoracao.com. E eu me despeço de você agora. Que o amor de Deus o Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja sobre a sua família.